Dentro de instantes, o Nami pela Verdade vai apresentar o noticiário.
Minha tropa tá no club, vamos gastar 1 milhão, yeah. Olha o rei, já tá fazendo confusão, yeah.
Rádio Nami, fala a verdade.
Minha tropa tá no club, vamos gastar 1 milhão, yeah. Olha o rei, já quer fazer confusão, yeah.
Nami pela Verdade, o campeão na informação.
Rádio.
Nossas cordiais saudações a todos aqui a esta hora nos acompanham. Pedimos que continuem ligados a nós para estar por dentro de todos os detalhes informativos que se seguem.
Noticiário.
Dono de fala verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de terça-feira, 27 de agosto de 2024, com os seguintes tópicos. Empresas que exploram rochas ornamentais na comuna de Capangomba, município da Bibala, não cumprem com suas responsabilidades sociais.
A comuna do Capangomba é a comuna com maior empresa de exploração minera.
Presidente do MPLA apela à cultura de denúncias para jogos de influência, que coloca em segundo plano militantes que muito fazem em prol do partido.
Muitos destes camaradas são preteridos a favor de outros, que com jogos de influência.
Membro do Conselho Provincial de Escultação da Comunidade, no Namibe, defende a colocação de um posto policial junto ao Mercado 5 de Abril.
Poderia-se entrar um convênio, se calhar colocar aí uma esquadra móvel.
Primeira edição do Raid de Okavango vai dar mais dinâmica ao potencial turístico no país.
A primeira edição do Raid Okavango.
Autoridades angolanas em alerta máximo contra vírus Mpox.
Aonde que está essa medida de segurança para conter essa doença não lastrar para o nosso país?
Somos a Rádio Namibe Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca, Edita Ismael Pena, produção de Domingos Marques. Eu sou o Dino Manuel, a partir da cidade de Andiva, capital da província do Cunene, com apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. As empresas que exploram rochas ornamentais na comuna do Capangombe, município da Bibala, província do Namibe, pouco ou nada fazem em prol do crescimento e desenvolvimento daquela localidade e das respectivas comunidades no âmbito das suas responsabilidades sociais, uma das obrigações que pautam o exercício das suas atividades. A reclamação é do administrador local, Avelino Sampaio, à Rádio Pública.
A comuna do Capangombe é a comuna com maior empresa de exploração minera. Explora-se aí granito cinza, explora-se mármore branco azul, temos pedreira com mármore rosa também, temos os quartos, o cobre, há bem pouco tempo uma descoberta de ferro e outros inertes, outros minerais. Na verdade, se olharmos pela nossa comuna, é uma injustiça. Bom, falando em injustiça, já estou querendo tocar na questão de obrigação social. São poucas empresas que apoiam como deveria ser, porque são muitas empresas. Se essas empresas todas se unissem, ou então o seu dirigente parasse para pensar, olhasse para a comuna, é verdade que a comuna não devia ser esta comuna que nós temos. Mas nós não paramos por ali, vamos convocar as empresas, ou então vamos fazer visita às outras empresas e mostramos aqui o nosso plano de necessidade, porque na verdade a comuna de Capangombe precisa. Temos, por exemplo, a região do Caracol, onde estão concentradas uma boa parte dessas empresas, que é uma lástima, o Caracol não tem água. Então, se essas empresas apostassem no abastecimento de água, melhorassem a distribuição de energia aí no Caracol, colocassem, por exemplo, posto de iluminação, uma vez que é uma vila, apesar de pertencer ao Capangombe, mas são 60 quilômetros de Moçambique, de deveria ser considerada como uma vila satélite. Para quem vem do interior antes de entrar em Moçambique, tentar um passo por aí, e seria uma coisa linda, uma coisa bonita.
As empresas de exploração de rochas ornamentais não cumprem com a sua responsabilidade social, uma das obrigações que pautam o exercício das suas atividades. O presidente do MPLA deplorou nesta segunda-feira em Luanda atitudes menos dignas que ocorrem no seio do MPLA, como jogos de influência na ocupação de vagas nas estruturas ao mais alto nível, onde o mérito é posto em causa, colocando em segundo plano os militantes dos comitês de ação que muito têm feito em prol do partido. João Lourenço, que discursava no encontro com os primeiros secretários dos comitês de ação do MPLA de todo o país, apelou à cultura de denúncias destas práticas, primando pelo princípio da honestidade, lisura e justiça dos processos de renovação de mandatos.
Os nossos camaradas primeiros secretários dos CAPs merecem todo o nosso respeito e consideração pelo trabalho que realizam, sem a preocupação do mediatismo que as câmaras fotográficas e a televisão proporcionariam caso acompanhassem o seu trabalho. Mesmo assim, continuam a realizar seu trabalho de forma incansável. Pena é que nas ocasiões em que precisamos de preencher vagas nas direções do partido, nos mais diversos escalões até o Comitê Central, muitos destes camaradas são preteridos a favor de outros, que com jogos de influência, amparados por alguns que já são membros da direção, acabam por conseguir de forma desmerecida as vagas por preencher. Esta situação deve ser sempre denunciada e corrigida pela necessidade de haver maior lisura, honestidade e justiça nos processos de renovação de mandatos em todos os escalões da hierarquia do partido.
Presidente do MPLA, João Lourenço, apela à cultura de denúncia das práticas que põem em causa os princípios da honestidade e lisura no seio do partido, em detrimento dos militantes mais dedicados. O membro do Conselho Provincial de Auscultação da Comunidade no Namibe, Oséias Kachinde, defende a colocação de um posto policial junto do mercado 5 de abril devido ao clima de insegurança pública que se vive naquele recinto comercial. Segundo também ativista social, o período da tarde tem sido mais perigoso para os cidadãos, tanto para as vendedeiras como para os clientes, e deplorou a fraca presença e atuação da polícia.
O mercado 5 de abril. Entendo eu que, do ponto de vista de mobilidade, há uma organização já nos últimos dias. Acho que conseguimos perceber que os mototaxistas já ficam do outro lado da faixa, mais ou menos organizados. Mas, do ponto de vista de criminalidade, parece que o número continua. Há uma preocupação que a polícia aparece de forma intermitente. Se aparecer de manhã, volta a aparecer mais ou menos aí 12 horas e desaparece. E, para aquilo que eu tenho estado a perceber, que o número o índice de criminalidade naquela zona começa a partir das 16. Parece que é o pico, mas apesar que hora 10, 8 horas ainda tem roubo, mas o pico parece que começa a partir das 16 horas. Uma outra situação que poderia se calhar minimizar, aí é um próximo do mercado, há um quintalão da Associação dos Taxistas. Poderia-se entrar um convênio, se calhar colocar aí uma esquadra móvel, ou se tiver um quarto, eu sei que lá tem muitos quartos, naquela eu sempre passo por lá e vejo alguns. Será um diálogo com o comando provincial, ceder um dos quartos e ficasse pelo menos um posto fixo. E quiçá entrar em comunicação, acho que estava aqui a conversar com o presidente, até estão disponível em ceder água para o polícia que estiver escalado aí neste dia. Nós queríamos minimizar muitos problemas naquela zona, porque os rapazes que ali estão, que fazem assalto naquela zona, porque aquele mercado, de forma oficial, fecha às 18, mas há uma outra zona famosa que eles chamam no Arreio, vai até às 22. Uma outra zona é o bairro Boa Esperança, 3. Os mesmos negociantes que estão neste no mercado 5 de abril, muitos deles são moradores daquele bairro. E a partir das 18, há uma zona da Rebaixeira que se movimenta, porque é uma zona escura. E muitas das vezes a criminalidade aparece nessa zona. E ali também os moradores reclamam que não têm estado a observar polícias, nem que estão de vigilância. Até muitos dizem assim, a polícia só se preocupa mais quando são os mototaxistas do que concretamente quando há problemática da questão da criminalidade e assaltos, outras situações.
Membro do Conselho Provincial de Auscultação da Comunidade do Namibe e ativista social Oséias Cachinde defende a colocação de um posto policial junto do mercado 5 de abril. Primeira edição do Raid Okavango acontece no próximo mês. Fina Satipamba desenvolve esta matéria.
A primeira edição do Raid Okavango a decorrer de 20 a 26 de setembro próximo nas nascentes da província do Ambo ao Bico de Angola na província do Quando-Cubango, perspectiva dar mais dinâmica e força ao potencial ecoturístico do país, escreve Angop. Ao falar à imprensa no final da apresentação da cerimônia de lançamento oficial da primeira edição do Raid Okavango, o presidente do Conselho de Administração da Agência Nacional para a Gestão da Região de Okavango, Rui Lisboa, destacou que a promoção turística poderá atrair mais de 150 turistas nacionais e estrangeiros. Rui Lisboa sublinhou que a promoção turística da região de Okavango tem como objetivo proporcionar oportunidades para os turistas conhecerem e desfrutarem das riquezas naturais que o país oferece. Vamos começar na nascente do Okavango, na província do Ambo, Bié, e nas zonas remotas da província do Quando-Cubango, onde vamos acampar em quatro locais distintos, nomeadamente Quangar, Berico, Luiana, Sede e no Bico de Angola, e o retorno será pela via da Namíbia, disse Angop. Informou que a promoção turística contempla três pacotes que variam de 120 a 300 mil kwanzas e que os interessados poderão aceder ao site www.raidokavango.ao para obter todas as informações.
A extensa fronteira com a República Democrática do Congo e o fluxo migratório entre os dois países expõem o país a elevado risco de transmissão do vírus do Mpox. Esta é uma matéria da Voz da América, através do seu correspondente Venâncio Rodrigues.
As autoridades angolanas reconheceram que a extensa fronteira com a República Democrática do Congo e o fluxo migratório entre os dois países expõe o país a elevado risco de transmissão do vírus do Mpox e anunciaram o reforço do sistema de vigilância. Recentemente, o Ministério Angolano da Saúde garantiu que mantém ativo o estado de alerta para evitar a introdução do Mpox no país depois que a União Africana e a Organização Mundial da Saúde declararam emergência de saúde. O chefe do Departamento de Controlo de Doenças da Direção Nacional de Saúde Pública de Angola, Eusébio Manuel, foi citado em Luanda como tendo assegurado que o sistema de vigilância está reforçado a nível nacional, provincial e municipal e que até este momento ainda não se registaram casos de Mpox. Aquele funcionário governamental precisou que o reforço da vigilância inclui medidas básicas de contenção e de segurança individual, semelhantes às que tinham sido tomadas contra a Covid-19, ao mesmo tempo que apelou aos cidadãos a evitarem o consumo de carne de caça nesta fase. Entretanto, os cidadãos ouvidos pela Voz da América manifestam dúvidas sobre as medidas preventivas anunciadas pelo governo. O velho Milonga, residente na região fronteiriça de Cafunfo, na província da Zona Norte, diz desconhecer a ocorrência na comunidade em que vive de quaisquer medidas práticas de prevenção contra a doença.
Eu aqui estou a falar, já nem estou dentro do Cafunfo, estou mesmo na fronteira, próximo da fronteira onde eu estou. Aqui ainda não passaram. Só tinha-se falado, os meses passados atrás, a dizer que não, vamos fechar as fronteiras, os congoleses não vão entrar, vocês não vão no Congo, porque no Congo há doença, não sei o que. Aqui é que ainda nunca vimos mais, mas aqui é congoleses que estão a entrar mais. Está mais cheio que os congoleses, fronteira, porque tinha que fechar, então, e a doença no Brasil aqui a nós. Não estamos vendo ninguém, ninguém alentar a pessoa a não fazer isso.
No município do Soio, a Voz da América falou com Raul Paulo, que desafia as autoridades a provarem que existem medidas de segurança contra a provável propagação da doença.
Se há medida de segurança, eu desafio eles me mostrar aonde que está essa medida de segurança para conter essa doença e não alastrar para o nosso país. É tudo falso. Toda hora temos sempre estrangeiros a entrar e sair. Tomaram de assalto o município do Soio. Nesse momento, os munícipes do Soio ou os NAPs perderam poder perante os homens da RDC. Até nos postos de combustíveis, são eles que estão aí a mandado. Portanto, não há controle. Se até aqui ainda não temos a mesma doença no país ou no município do Soio, é porque Deus mesmo é que está à frente disso. Mas em termos de medida de segurança, não existe nada. Aquilo que eles estão a dizer na televisão ou na rádio, criou-se medida de segurança, é tudo mentira. Então, se nós ainda não temos, mas a qualquer altura vamos ter. Porque não há medida de segurança. Não há.
A partir da Lunda Sul, o Soba Capembe também coloca em dúvida a existência de medidas práticas para evitar a importação do inbox.
Já imaginou essa extensa fronteira de mil e tal quilômetros que controla? É só esperarmos que Deus nos proteja. Mas no nosso país temos que parar de estar a nos mentir nós próprios. Aqui em Angola, quando se fala de uma doença, eu acho a quem diz assim, seja bem-vinda a essa doença. Para com essa doença nós justificarmos o não progresso da economia, o não avanço da... O congolês tem dois bilhetes de identidade. Vai para o Congo, é congolês. Entra em Angola, é angolano. Nosso passaporte é o mais comercializado. O nosso bilhete de identidade é o mais falsificado. É porque as nossas instituições não são fortes, não são patrióticas. Mas o controle, o seu tempo. Nós vivemos da proteção da natureza de Deus.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Acabamos de apresentar o noticiário de Fala Verdade.
Verdade doi, mas liberta. Estamos juntos. Noticiário Namib Fala Verdade. Imparcialidade e neutralidade assentam sobre um jornalismo responsável. Noticiário Namib Fala Verdade.
Nos despedimos por hoje, na promessa de voltarmos em outras ocasiões. Eu sou Edson Fela e este é a Rádio Online Namib Fala Verdade.
Acompanhe o espaço musical na Rádio Namib Fala Verdade.
Em Benguela, onde está o meu amor? A minha terra, a minha gente. No Benfica, onde a mãe nos acordava, eu ficava, cochilava mais um pouco. assim. Ai, ai, na cidade do coração, São João, Caotinha. Ai, ai, xingungo no prato, catendo no coco, quando eu for. Ai, ai, xingungo no prato, catendo no coco, quando eu for. Ela pensa, longe do mar que não me levou, porque eu vou, ai eu vou, pra perto de quem eu sou. Eu vou, ai eu vou, pra perto de quem eu sou. Eu vou, ai eu vou, pra perto de quem eu sou. Eu vou, eu vou.
Rádio na Mídia Fala Grande.